83.900 eleitores na eleição de domingo votaram em branco, nulo ou não compareceram às urnas. 17% dos eleitores. Isso significa que o voto facultativo, ou seja, o voto livre, votar se quiser, deveria ser implantado no país? O voto obrigatório, ele é um autoritarismo e impede o direito democrático do cidadão poder escolher, querer votar ou não? O que o cidadão quer dizer com isso, de não ir às urnas? Bom, para entender um pouco melhor esse comportamento e a questão do voto facultativo ou não, eu converso agora com o filósofo pós-graduado em Direito Constitucional, também pós-graduado em Filosofia Política, mestre em Direito, Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
O comportamento do eleitor nesta eleição em todo o país foi de uma parte considerável deles, em torno de 17%, não ir às urnas, ou votar branco e votar nulo. Nós estamos, então, com o voto obrigatório. A nossa legislação eleitoral exige isso. É um erro? Deveríamos deixar o voto livre?
Sim, eu acho que já está na hora, né, de uma democracia que caminha para o amadurecimento, essa questão do voto facultativo. Porque, veja, na verdade, nós temos que entender que em uma democracia, o momento do voto não é o único nem o principal momento da democracia. Nós equivocamos, porque nós depositamos no momento do voto como se fosse o único momento importante da democracia e só nos lembramos isso daqui a 4 anos. Ao passo que, veja, o que uma democracia exige, que é tão ou talvez mais importante que o voto, é justamente o acompanhamento das ações do Estado, fiscalização por parte do Estado, fiscalização das contas públicas, o fazer cumprir a lei, né, a postergação de processos aí no Tribunal Superior Eleitoral e no STF, né, pertinentes a momentos da política. Isso, no meu entendimento, ele recebe até um grau até mais importante que o próprio voto.
Então nós já nos omitimos da democracia durante os 4 anos de uma gestão de um prefeito ou de um vereador.
Exatamente. Parece que nós, assim, no momento que nós depositamos o voto, não importa se é válido, nulo ou branco, isso na verdade pouco importa. No momento que nós depositamos o voto, nós falamos, pronto, agora já pratiquei meu ato de cidadania e agora nada mais é comigo. Né? Depositei nas mãos dos candidatos a responsabilidade, vou para casa e daqui 4 anos, ou melhor, daqui 6 meses, eu nem me lembro em quem eu votei. Então, nós temos que desmistificar um pouquinho essa visão autoritarista, né, do voto obrigatório, de que isso é cidadania. Cidadania representa, acima de tudo, liberdade e responsabilidade para com seus atos. Não é o voto obrigatório que vai construir a cidadania. Se foi importante lá atrás, hoje já, me desculpe, já não faz mais sentido, né? Nós estamos vendo aí uma eleição bastante complicada na maioria do país, né? Você tem aí, por exemplo, aqui em Curitiba, no caso, você vê os votos brancos e nulos, que somaria aí quase 8%, não podemos esquecer que o Dutti não foi para o segundo turno por 4.500 votos. E Maringá caminha da mesma forma, até de forma mais acentuada. Então, eu tenho minhas dúvidas se o voto ainda é o grande momento da democracia. Ele é um dos momentos, mas o grande não.
Agora, nós temos uma participação do cidadão na vida pública, fiscalizando, reivindicando, até mesmo atuando em suas comunidades, numa proporção, calculo que até muito maior do que a isenção nas urnas. Como é que nós vamos tirar esse cidadão dessa passividade diante de questões que envolvem a sua atuação, a sua organização, o ano todo, todos os dias da sua vida?
O que nós vivemos é um momento de desolação para com a política, né? O brasileiro, veja, todo esse problema, não só o Mensalão, como outros grandes problemas que tivemos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, um desvio astronômico, né? Há uma desilusão para com a política. O professor Marco Aurélio Nogueira, ele escreve um livro fantástico em 2005, 2006, chamado Em Defesa da Política. E ele fala, olha, nós temos que entender que numa democracia, se é ruim com a política, muito pior seria sem ela. Então, o que nós podemos fazer? Na verdade, nós podemos fazer uma grande transformação, uma grande revolução no campo educacional, no campo cultural, e de dizer para o cidadão o seguinte, que cidadania é muito mais do que o voto. É uma visão crítica acerca da própria existência do indivíduo, do Estado, e, enfim, acompanhar realmente a vida do Estado, né? As contas públicas, exigir a correta aplicação das verbas destinadas aos programas sociais e tantas outras coisas, né? Há uma desilusão. Hoje nós estamos iludidos. Veja que nós brincamos de fazer política. Você tem aí candidatos a vereador, Zé Periquito, não sei de onde, Zé Baiano do Cachorro Quente, Zé... Eu não estou dizendo com relação à formação do indivíduo, né? Eu estou dizendo o seguinte, que nós deixamos de ver o homem público como um homem modelo. nós passamos a ver agora como motivo de gozação. Esse é o nosso grande problema.
Um dado que eu queria analisar com o senhor, professor, no Legislativo, a votação para vereadores, ela teve um número de votos brancos e nulos maior do que para o Executivo, o que mostra que o eleitor, ele se preocupa mais em escolher o seu candidato para uma prefeitura, como foi a eleição de domingo, para o prefeito, do que escolher o vereador. E quando o senhor falou uma série de coisas importantes, de fiscalizar, ter projetos, benefícios e ações para a sociedade, ter transparência, a maior parte desses atos são atos do Legislativo, de fiscalizar, propor projetos. O cidadão, onde ele deveria mais atuar, o que, é que ele faz? Ele não participa, ele não vota, e aí ele troca os vereadores, mas ele costuma ter uma tradição de manter no Executivo. Nós estamos descarregando a organização política no poder errado, entre os três poderes, o Executivo está, vamos brincar aí, com a bola toda, enquanto que o Legislativo está com a bola murcha?
É lamentável, você sabe por quê? É a figura do messiânico, né? É o prefeito, é o governador, é o presidente que vai salvar a vida de um estado, município, nação. Mas veja, a democracia, ela nasce justamente do exercício do legislativo. Esta deveria ser a casa mais importante, uma vez que o prefeito deveria ser mero executivo das pretensões coletivas. E aí nós invertemos, né? Nós invertemos como se ele fosse o grande salvador. Acontece que você veja uma coisa, a partir do momento que nós temos uma casa legislativa de péssima qualidade, o executivo faz e desfaz, manda e desmanda, como aconteceu aí nos últimos governos, tanto a nível estadual, municipal, né, e federal. Ou seja, você torna a democracia refém de um projeto particular de poder. Este é o grande problema. Nós estamos invertendo. A figura do vereador é uma figura extremamente importante, até porque... O mundo grego nos ensinava que, na verdade, a política, ela nasce daquela proximidade maior que se tem com o cidadão. E o vereador, queira ou não, é o sujeito mais próximo de todos esses desejos coletivos, né? Isso é lamentável, né? Mas isso também é fruto de um processo de descrédito na própria política. Como eu tenho mais vereadores para votar, né? Tanto faz, tem tantos aí, tem 150 candidaturas, 200, qualquer um que for lá vai ser a mesma coisa. Isso é um grande problema, no meu entendimento.
E o que é interessante é que o Executivo costuma se impor sobre o Legislativo. Algum estudo feito pela Transparência, pelo site Transparência, mostra que o Executivo é quem mais implanta projeto, mais que o Legislativo. Quer dizer, quem mais aprova projeto na Câmara de Vereadores é o prefeito.
É interessante, ele distribui verba, veja, ele cria lei para distribuir as suas próprias verbas e diz para o Legislativo, a lei que eu quero é esta. Até o que nós temos, na verdade, é que, veja, essa teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu, ela tem que ser reinventada. Porque como está, não dá mais. Né? O Executivo não pode concentrar na sua mão tanto poder, principalmente no sentido de fazer a coisa pública andar, como está nos últimos anos. Né? Você vê que o governo federal, ele controla todos os seus projetos através da distribuição de verbas para o Legislativo. O que é um absurdo, o Legislativo deveria legislar de acordo com os interesses do povo, acaba legislando de acordo com os interesses do Executivo. É uma plena subordinação ao Executivo. Isso é extremamente perigoso para uma democracia.
Professor Castro, vou fazer uma afirmação aqui, eu queria que o senhor avaliasse ela. Podemos dizer, então, que nós estamos vivendo, de certa forma, uma ditadura em que a falsa democracia é legitimada numa Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional?
Exatamente. Na verdade, é o seguinte, lá é o templo, não é? Mas o pregador mora longe do templo e ele faz o que ele quiser. Esse é o nosso grande problema, né? E veja, você concentra tanto poder na mão do executivo que ele acaba sendo um super-homem mesmo. Ele intervém, ele interfere, ele compra, ele manda fazer, manda prender, manda soltar. É uma coisa assim estranha, né? Nós observamos nos últimos anos na política brasileira. Ou seja, o importante é eleger o prefeito, governador e presidente. E o restante, não, o restante vai acomodando no andar da carroça, né? Aí nós invertemos os valores. E, na verdade, veja o seguinte, é muito mais fácil um homem errar do que uma coletividade representada por 15 vereadores, 20, 30 vereadores, ou 8, né? As perspectivas de erros deveriam, pelo menos em teoria, ser muito menores. E nós acabamos invertendo essa situação.
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e aos espectadores também. Tenham todos uma boa tarde.
Conversei com o filósofo, pós-graduado em Direito Constitucional, também pós-graduado em Filosofia Política, mestre em Direito. Conversei com o Cássio Marcelo Mock. Falamos sobre a política. Nós tivemos aí, na eleição de domingo, um grande número de eleitores que não foram votar. E começamos a nossa conversa com o professor Cássio falando sobre a obrigatoriedade do voto ou não. O professor Cássio defendeu o voto facultativo, o voto livre. Ele considera que já passou da hora do cidadão ter o direito de ir votar ou não, mas que ele considera que votar não é o mais importante na democracia. O mais importante é a participação na vida pública, na política, na cobrança dos atos dos representantes públicos todos os anos. Não adianta nada, segundo ele, apenas expressar a sua vontade do voto e não demonstrar seus interesses, não participar e cobrar, exigir transparência de quem está representando a sociedade.